Este é o Olhar de Lá e de Cá pela RUM 97,5 FM. Sou Rui Alexandre e você também pode acompanhar esse programa ao vivo, em direto, pela RUM.pt e os podcasts dos programas gravados no site do Olhar Brasileiro em www.olharbrasileiro.pt ou através da rádio universitária em seu site RUM.pt.
A lembrar que se quiser acompanhar os bastidores dessa gravação, basta acompanhar o meu Instagram, Alexandra Gomide, ou o Facebook, Alexandra Gomide em Portugal.
Bom, falamos aqui com Elaine Trindade, Thiago Silva, Fernando Lopes e, caladinha até agora, mas já conversa conosco, né? A Fernanda Barbosa, não é mesmo? E eu trago aqui para vocês uma questão. A gente está conversando sobre o Museu Virtual da Lusofonia. E a gente tem aquela ideia de que museu é online e aborda apenas as questões do quê? De média visual. Mas a proposta é muito maior do que isso, não é verdade? Também temos rádio, literatura, texto, tem de tudo aí nessa história, não tem?
Exatamente, nós temos, né, uma diversidade muito grande, né, e a proposta até, né, falar de literatura e promover, né, a literatura para os amantes da literatura e construir novos amantes, né. A relação com a literatura, eu sempre gosto de usar esse termo amante, né, é muito interessante. Por quê? Porque a relação íntima que se constrói com a literatura, ela é muito passional nesse sentido, né. Você nunca se casa com uma literatura. Você tem uma relação de amor e ódio que vai se construindo ao longo do tempo, que é o que gera essa grande paixão por abrir um livro e começar a ler e não acabar mais. Então, é esse mix de sentimentos, né? E nesse sentido, o museu tem, né, o objetivo de promover a literatura, mas de uma forma que crie-se o gosto por ler, não de indicar leituras. Nós indicamos paixões. Isto, né,
É
é muito
diferente.
relevante, né? Indicar paixões é algo, é um tema que dá para se debater o resto da noite.
Exatamente.
Bom, mas assim, sendo menos filosófico, né, como diria Belchior, deixando a complexidade de lado, vamos ser bem específicos de um tema que é importante, né, debater e colocar ao museu, que é a literatura em português, né? Eu não vou nem usar o termo lusófono, vou usar em português, porque acho que quando se abre um livro, né, não se tem essa noção de qual protocolo de português que está, se a ler, se é o protocolo, né, europeu, se é o protocolo brasileiro, ou se é um africano que escreve ou não, né? A literatura tem essa magia de nos eliminar. Claro que uma palavra ou outra vão estar ligadas a diversos jornalismos, né? Mas né, quando vejo a Universidade do Minho, os nossos professores, e até há pouco tempo falamos com o Moisés, né, citar Guimarães Rosa. Quem é mineiro tem um prazer tão grande de ouvir alguém citar
Orgulho,
Guimarães
né?
Rosa.
Que isso?
Exatamente. Porque quando ele fala, né, que a lua é uma lua, né, de um metal de cunhar moedas, isso para quem é mineiro é muito
Toca
peculiar,
fundo.
né? Sim, é muito
E
peculiar.
é um escritor que a gente teve acesso, né? Porque ele é muito contemporâneo, né? A gente teve. Manuelzão era vivo até há pouco tempo, né?
Sim. E quando, é, no, no, eu e a Fernanda, né, sempre quando estamos em Minas Gerais, uma das nossas peregrinações pelo estado, para não falar de cidade Tiradentes, nós sempre vamos à terra de Guimarães Rosa. Vamos pela Gruta de
Codesburgo.
Maquiné, sim. Vamos pela
Codesburgo.
Gruta de Maquiné, mas também por Guimarães. Estar no local que viveu Guimarães Rosa e ver aquelas paisagens que inspiraram os sertões são sempre muito agradáveis.
Fantástico, fantástico.
É fantástico, né?
É.
Aquilo, né, eu particularmente assim acho, né, o Grande Sertão Veredas é uma obra literária de uma magnitude enorme, mas eu tenho um carinho enorme por Sagarana. Eu acho que a grande obra de Guimarães Rosa é Sagarana. Por questões particulares, eu não estou colocando uma opinião sobre a outra, mas a Sagarana, aquilo é maravilhoso. Enfim, por que falar de Guimarães? Voltar ao seguinte, é só uma introdução para passar para o Tiago uma palavra, né, para ele falar de um projeto. Aí, já assim, um spoiler de uma das exposições que estão por vir, que trata de um dos grandes nomes da literatura portuguesa, que eu tive o prazer de conhecer através do Tiago, né, e aí é uma relação nossa. E, né, e quando eu comecei a ler, né, Augustina, já falo quem é Augustina Bessa Luiz, né, lembro-me bem, né, no último inverno, quando o Tiago trouxe-me o livro da Augustina. né? Falamos um pouco, mas ele me trouxe o livro. E quando eu abro, né, aquele livro, eu me deparo como um dos maiores autores que eu já li na vida e que não chegou ao Brasil. Então, como, né, inserir Agostinho nesse conceito, trazê-lo para o museu e evidenciar, né, essa grande, coloco na estante, de, né, no ponto máximo da estante, essa grande autora portuguesa que merece um destaque, né, e que eu não tenho a devida competência para falar com o Thiago, né, estou a começar a ler o segundo livro dela, mas que, né, qualquer experiência que se tenha com Agostina sabe que está diante de um grande nome da literatura, que será, né, obviamente, apresentado, né, nesse sentido passional aos, né, ao público, vamos falar um pouco geral, do Museu Virtual da Lusofonia.
Eu acho que esse é um mérito do trabalho de vocês, né, desse museu, porque conhecemos essa de Queiroz, Fernando Pessoa, Guimarães Rosa, conhecemos Machado de Assis, mas os contemporâneos, não é? E muitos outros também, né? Talvez nem tão contemporâneos assim, eles são poucos divulgados, mesmo nos seus próprios países. Eu não sei, eu não posso falar por Portugal, mas eu digo que no Brasil, não é? Nós temos excelentes autores contemporâneos que são, né? Acho que tirando Paulo Coelho, que ganhou uma dimensão internacional, não tem um outro contemporâneo que tenha chegado. E esse projeto dá voz, né, no caso aí, né, no sentido figurado, né, dá voz a essas pessoas, né, e faz a conhecer, e principalmente de lugares diferentes, né, também de além Portugal e Brasil, né, a gente chega ali em Moçambique, tem deve ter coisa boa por aí, com certeza.
É claro, né? Como falamos de Mia Couto, de Olinda Beja, que, né, que agora há pouco, e tantos outros que, né, podemos ficar citando aqui até o final do programa. A literatura africana é riquíssima.
Muito.
É riquíssima, tem, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista narrativo. É muito importante trabalhar isso. É um estilo, né, que agrada muito. Né? E assim, é muito interessante observar, porque chega-se um ponto que não se sabe, né, se quem a influência africana no Brasil, a influência do Brasil em África, aquilo se dilui ao longo da literatura, e é muito importante, né, e interessante observar isso, né, em paisagens, descobrir elementos da gastronomia que se acham que são tipicamente brasileiros, mas que na verdade são africanos. Então, esse sabor, né, vamos falar assim, o sabor dessa literatura minoritária. Como diz, o museu, ele tem esse papel fundamental, assim, de dar voz, né, às minorias, dar voz ao contraditório. Isso é uma das bandeiras que seguirão.
Mas a Fernanda está caladinha e ela é psicóloga, né? Deve estar só analisando a gente, falando assim, né? Fernanda, me diz aí, a sua contribuição para esse trabalho, qual foi a sua abordagem? Né, e a avaliação que você está fazendo de toda essa produção, né, desses malucos aí, né, que resolvem trazer literatura, produção lusófona para o mundo, né?
Bom, o que me chamou muita atenção quando o Fernando me contou do projeto e tudo, é porque as inúmeras formas de expressão, tanto artística quanto cultural, a história, o estilo de vida, de todos esses povos, tem muito em comum. Foi o que o Fernando acabou de falar. Tem coisas que a gente pensa assim, ah, isso aqui, né, que eu conheço no Brasil é brasileiro. Não, isso é uma influência que veio da África. Tem alguma coisa que, de repente, né, se conhece aqui em Portugal e que, ah, isso veio, na verdade, foi do Brasil. Então, tem muito dessa influência que me chamou a atenção. De que, como isso, né, a gente pode ampliar o conhecimento recíproco entre esses povos, trazendo, então, essa aproximação, apesar de ser virtual, das pessoas poderem se aproximar, se sentir, olha, isso faz parte da minha realidade, isso faz parte da minha vida, isso faz parte da minha história, nós somos muito mais parecidos do que, de repente, só a língua, que nós falamos que seria a mesma. Mas não, nós temos outras coisas que nos aproximam. Então, assim, foi um projeto que me chamou a atenção nesse sentido, porque isso é o ser humano, né?
Pois é, Thiago, o que te levou a apresentar essa autora para o Fernando?
Bom, eu antes de mais só quero corrigir aquilo que disse anteriormente do Flora Gomes. Eu disse que ela era um cineasta da Guiné, é da Guiné-Bissau. Eu não acabei o nome depois, portanto quero corrigir.
Ótimo, ótimo.
Sim, de facto, eu mostrei ao Fernando a Agostina Bessa Luís, que é uma das minhas escritoras preferidas, uma das escritoras que mais mudou a minha forma de olhar para a literatura, não é? Como uma escritora que, por razões que uma pessoa não consegue explicar, com a qual nós identificamos, com a escrita, com o universo que representam, enfim, não consigo responder pormenorizadamente o que é que me leva a ter este fascínio pela obra da Agostina, mas é que eu apresentei ao Fernando, e foi a partir daí que até começamos a partilhar vários autores, não é? E é isto que é interessante, não é? Como é que nós encontramos, Fernando encontrou tanta afinidade com uma escritora portuguesa, não é? E aquilo que a Fernanda também estava a dizer há pouco, estas semelhanças que existem, não é? No final, o colonialismo, com todo o mal que representou, criou muito referências comuns, não é? E é nisso que temos que trabalhar. E é precisamente, eu escolhi a Agostina, precisamente por causa do meu fascínio por ela. Já começamos também a escalar outros autores que seria muito interessante ter no museu, e a plataforma de Google Arts and Culture oferece-nos várias ferramentas para, enfim, para apresentarmos as exposições, que ainda estamos a explorar, ainda estamos a conhecer. Pensamos, já falamos, nomeadamente, da Noémia de Souza, por exemplo, a poeta moçambicana, que é poetisa, eu digo poeta, ou o Anjaki de Angola, o Mia Couto, também moçambicano, que já falamos, o Germano de Almeida, de Cabo Verde, a Paulina Xiziane, e muitos outros, não é? Inclusive autores que o Fernando também mostrou, que eu desconhecia, como a Maria Firmina dos Reis. E é precisamente interessante, não é, esta confluência de olhares, o ter várias pessoas destes países a falarem das várias literaturas que existem, não é? Seja no seu país ou nos países de fora com os quais se correspondem e se identificam.
O projeto de vocês trabalha com autores, obras que certamente têm questões de direitos autorais. Como é que vocês lidam? Como é que o projeto vê essa questão? Como é que vocês contornam essa questão? Porque existem, né, obras que certamente já não têm mais, já são de domínio público, mas tem obras aí que têm proteção. Aí vocês têm que ir atrás dos autores, pedir autorização, deve ser uma trabalheira danada. Como é que é isso aí?
Às vezes sim. Às vezes já conseguimos... Essa questão dos direitos autorais às vezes não representa problema, os direitos de imagem, mas muitas vezes as autoras que representam, e realmente temos que ir atrás, ou então arranjar alternativas de promover, caso seja realmente impossível. Não,
porque é limitador,
não,
né?
Não tivermos
porque
resposta, seria, não é?
Enriqueceria bem mais você poder apresentar muito mais, mas é um limitador, né?
Claro, e é parte do nosso trabalho, precisamente. Nós temos direitos de imagem de algumas obras, e isso facilitou. Noutros casos que não temos, arranjamos outras maneiras, e o Google Arts and Culture tem tantas ferramentas, não é, que nós podemos utilizar, que enquanto está suspenso esse processo de aquisição de direitos autorais ou de imagem, pelo qual nós batalhamos, somos existentes, ainda assim, entretanto arranjamos outras alternativas.
Eu tenho que falar também que, entre essas alternativas, talentos foram revelados, sabe, Alexandra? Sabe, Rui? O Tiago se mostrou um ilustrador, um desenhista exímio. Exímio. Várias capas são feitas por ele.
Que legal. Quer dizer, é um trabalho multidisciplinar mesmo. Na verdade, são
várias
competências.
Nós estamos com um ciclo de palestras aqui em Portugal, devido a essa confusão toda da pandemia, que chama-se É Preciso Reinventar-se. Não é isso? Eu acho que é o que nós estamos precisando fazer, é nos virar nos 30, né, como dizemos lá no Brasil, né, para contornar essas pequenas dificuldades do caminho, essas pedras pelo caminho. Né?
Eu acho que é uma profusão de saberes, de sabores, vamos dizer assim, que leva, né, essa equipe a trabalhar dessa forma. Ao mesmo tempo, por exemplo, que estamos, né, ligando, inclusive, essa questão dos direitos autorais, estamos entrando em contato com a equipe do Milton Nascimento para poder utilizar a capa do Clube da Esquina, o primeiro disco, uma capa muito emblemática, né, ligando até música com imagem. Né, nós temos um grande ilustrador, que é o Thiago, que consegue, né, pegar um programa de rádio e dar-lhe uma feição que é impossível... conseguir, vamos dizer assim, com uma mídia pronta. Então,
Legal. É
uma complementariedade. Né? Estamos trabalhando um projeto que é complementar. Não há acepção ou asepsia nas pessoas e no projeto. Né? Se constrói junto e se chega junto. Acho que, vamos dizer, É a mesma panela que, na qual estamos a cozinhar.
Agora é hora de entretenimento e reflexão. Música com qualidade e conteúdo. As aventuras de Raul Seixas na cidade de Thor, com o próprio Raul Seixas, seguida por Tribunal do Facebook, com Tom Zé. E Blues via satélite de Graveola e o Lixo Polifônico. Voltamos já.
Tá rebocado, meu compadre, como os donos do mundo piraram. Eles já são carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram. O monstro ciste é retado e tá doido pra transar comigo. E sempre que você dorme de toque, ele fatura em cima do inimigo. Arapuca está armada e não adianta de fora protestar. Quando se quer entrar num buraco de rato você tem que transar. Buliro muito com o planeta como um cachorro eu vejo. Se ele já não aguenta mais as pulgas, se livra delas no sabuleiro. Hoje a gente já nem sabe de que lado tão certos cabeludo, tipo estereotipado, se é da direita ou da traseira, não se sabe lá, mas de que lado. Eu que sou vivo pra cachorro, no que eu tô longe eu tô perto. Se eu não tiver com dermofio, eu tô sempre aqui com o olho aberto. A civilização se tornou tão complicada que ficou tão frágil como um computador. Que se uma criança descobriu calcanhar de Aquiles com só palito para o motor. Tem gente que passa a vida inteira travando a inútil luta com os galhos, sem saber que é lá no tronco que tá o coringa do baralho. Quando eu compus, fiz ouro de tolo, uns imbecis me chamaram de profeta do apocalipse. Mas eles só vão entender o que eu falei no esperado dia do eclipse. Acredite que eu não tenho nada a ver com a linha evolutiva da música popular brasileira. A única linha que eu conheço é a linha de empinar uma bandeira. Eu já passei por todas as religiões, filosofias, políticas e luta. Aos 11 anos de idade eu já desconfiava da verdade absoluta. Raul Seixas e Raulzito sempre foram o mesmo homem, mas pra aprender o jogo dos ratos transou com Deus e com lobisomem.
Oxê! Tom Zé Mané baixou o tom. Baba baby baby baba, velho babão. Tom Zé Bundão baixou o tom. Baba baby baby baba, mané babão.
Sou americanizado, pra bancar com a Miranda. Rebentou o botão da calça, tio Sam achou em Sampa. Sou americanizado, pra bancar com a Miranda. Rebentou o botão da calça, tio Sam achou em Sampa.
Vendido, 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 a preço.
banana. Já não olha mais pro samba, tá estudando propaganda. Vendido, vendido, vendido a preço de banana. Já não olha mais pro samba, tá estudando propaganda.
Ele fez isso mesmo, tá errado.
Fez isso mesmo.
Que decepção, traidor, mudou de lado.
Não tô dizendo que eu conheço.
Corrompido, não. Mentiroso.
Se fosse no Dolly,
seu sorriso engarrafado.
Não ouço mais, eu não gostei do papo, não.
Pra mim, é o príncipe que virou sapo.
Onde já se viu refrigerantes? E agora é a Madalena arrependida com conservante. Bruxo, descobrimos seu truque. Defenda-se já no tribunal do Facebook.
A súplica, quem que custava morrer de fome só pra fazer música?
Eu não ouço mais.
Não gostei do papo.
Pra mim, é o príncipe que virou sapo.
Onde já se viu refrigerantes? E agora é a Madalena arrependida
com conservantes. Bruxo, descobrimos seu truque. Defenda-se já no tribunal do Facebook.
A nossa súplica, quem que custava morrer de fome só pra fazer música,
hein? Quem que custava?
Dá licença.
Novamente se desencadeiam.
In a few moments we will take you to the Princeton Observatory at Princeton University.
Eu quero saber a sua frequência. Eu quero a onda que me leva até você.
Estão dizendo por aí.
Chegou a mais nova revolucionária forma de acabar com a solidão.
Fica sozinho é tão clichê.
Você recebe tudo em casa sem sair do seu sofá.
A solidão depende de você.
Faça as contas que o benefício é garantido. O novo sincronizador de frequências psicofetivas funciona 24 horas via satélite. Com toda a comodidade dos 5 canais Telecine, banda larga, GPS, HD e tudo mais o que você precisa.
Todo meu sofrimento.
sei o que que deu. Eu não tenho seu e-mail. Ninguém ama somente por e-mail. Eu te liguei, mas você não respondeu. Mandei uma mensagem, mas não sei o que que deu. Eu não tenho seu e-mail.
Acabamos de ouvir o blues do Graveola e o Lixo Polifônico, Blues via Satélite. Antes, ouvimos Tribunal do Facebook, com o divertido Tom Zé. E a sensacional As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor, com o próprio Raul Seixas.
Estamos de volta ao quarto e último bloco do nosso programa. Você está a ouvir Olhar de Lá e de Cá com Alexandra Gomide e Rui Alexandre. Informação e entretenimento de qualidade.
Caminhamos, então, para o final do nosso programa. Né? Então, está na hora de desvendarmos o significado da palavra mirita. Fernanda, e aí?
Arrisca!
Surgiu a curiosidade, né? Vai arriscar? Já pensou em ser uma mirita?
Pois é, quando você falou isso, tirou a minha hipótese. Eu falei, bom, mirita, isso tem, parece nome de coisa de bebê, de comer.
Se trocar o M pelo B, né?
Claro, aí fica de mirita. É o português brasileiro, né?
Em Portugal, né, o Thiago... me corrija se eu estiver errado, tá, Thiago? Em Portugal, o termo designa um artista secundária ou figurante em um espetáculo musical de dança. Geralmente com gestualidade excessiva, bastante sensualidade, né? As famosas louras do Tchan e essas coisas. É isso mesmo, Thiago?
Eu, quando falaram em mirita, eu, na verdade, pensei no, nos pães... cortados, não é? Com manteiga, foi nisso que eu pensei.
Então, pão com manteiga aqui é uma mirita?
Sim, é um pão específico, não é? Cortado de maneira específica e com um bocadinho de manteiga.
Veja, então aprendemos que mirita pode ser duas coisas.
Foi, era isso que eu estava...
Então, aí, Thiago, olha, mirita, pelo que nós descobrimos aqui, são essas dançarinas que ficam lá, rebolando lá, acompanhando os grupos musicais. Conversamos aqui, né, com o Fernando, o Thiago, a Fernanda, a Elaine, que trazem para a gente um projeto muito interessante, um projeto de alcance mundial, que é o Museu Virtual da Lusofonia. E já falamos bastante de vídeo, literatura, mas falta falar do mais importante, o meio de comunicação mais importante, o mais rico, o mais, né, o número um. Poxa. Rádio. Já que estamos aqui na Rádio RUM, 97,5 FM, como é que é esse trabalho de captação de áudio, de identificação de programas? Como é que o museu aborda essa linguagem? O que, que vocês descobriram de interessante? Quem que pode falar aí do rádio, esse meio, o meio de comunicação mais importante que existe?
Eu sou até suspeito para falar do rádio, que é, além de tudo, é meu veículo de comunicação preferido. Eu, né, se há algo que eu mantive, né, desde quando vim para Portugal, em 2017, é o hábito de ouvir alguns programas de rádio que, naquela época, começavam pela internet. Então, né, não consigo terminar meu dia sem ouvir alguns programas de rádio. E, dentro disso, né, a própria relação dentro dos estudos culturais, né, eu sou um doutorando em estudos culturais, me levou a ter uma relação de amizade até com alguns produtores, né, de rádio, especificamente em Belo Horizonte, né, que é a minha terra. Não... Então...
Uma terra muito boa, de gente da melhor qualidade.
Eu tenho até que fazer uma correção aqui, senão se meu pai ouvir o programa vai me xingar. Eu sou de Itaúna.
Meu pai é de Arcos. A gente sempre passava por Itaúna para ir para Arcos.
Exatamente, está no caminho. Mas assim, a Belo Horizonte é a cidade que eu escolhi, assim, é a cidade que eu chamo de minha. Né? Sou apaixonado por Belo Horizonte. Mas e aí o processo de curadoria da rádio dentro do museu é praticamente um projeto belo-horizontino, né? E depois teve um grande contributo, né, de Portugal com Agora Acontece.
Mas como então, é que quando você falou da Rádio Inconfidência, você estava citando literalmente a Rádio Inconfidência de BH.
De BH, exatamente.
Era a rádio que eu escutava, né? Até que ela acabou, sim, né, infelizmente.
Ela acabou. A Inconfidência, né? As duas rádios que eu mais amava era a Guarani, né? Ficamos órfãos da Guarani e a Inconfidência, não tem o que falar. E o museu acabou tendo um contributo nobre em relação à, né, antiga Rádio Inconfidência, e quando isso aconteceu nós não saberíamos que isso iria acontecer, mas é uma história que vale a pena ser contada. A jornalista Brisa Marques, ela produziu um programa que chamava Lusofonia, obviamente, né? Os vários sons da língua portuguesa.
Eu lembro desse, né, programa.
Eu lembro, assisti muito esse programa.
Programa maravilhoso. Eu tive o prazer de poder ser o curador desse programa no museu. Olha. A época, né, até através de um professor da FMG, que foi meu orientador no mestrado, Paulo Bernardo, que conhecia a Brisa e que nos colocou em contato. Eu acabei criando uma relação de amizade com a Brisa. E aí, né, recebi todo aquele material de Lusofonia. Jamais imaginava que, com as mudanças políticas que aconteceram no país, aquele programa seria extinto por questões ideológicas. E, né, de uma hora para outra, né, com essa mudança, o Museu Virtual da Lusofonia se torna o portador dentro do espólio desse programa, e é onde ele se encontra hoje. Né? A Rádio Confidência tirou, né, todos os áudios da sua plataforma online desse programa, e hoje ele acaba por existir praticamente de forma exclusiva no Museu Virtual da Lusofonia.
Olha!
Exatamente. Então, somos os portadores dessa herança do rádio. Né? E aí, sim, né, em paralelo, até muito interessante esse processo, em paralelo, né, o SEX, que é o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, havia recebido espólio, né, da viúva, né, do jornalista Carlos Pinto Coelho, que, né, também foi um programa aqui em Portugal que ficou 11 anos no ar, né, de grande renome, que era um programa de entrevistas, horário nobre, e fizemos essa miscelânea inicial de curadoria de dois grandes programas, que é um espólio de programas, né, ambos que praticamente, né, o Agora Acontece mais de 10 anos e o Lusofonia caminhando para 10 anos. Então, fazer esse recorte, fazer essa curadoria foi algo muito, muito gostoso, muito agradável, porque colocamos o rádio dentro do programa e, assim, e com aquele olhar de ser curador de algo que já está pronto quando se trata de rádio, isso é maravilhoso. Porque você pega um programa inteiro e ali você trabalha enxertos, você trabalha recortes, né, de uma curadoria de áudio. Acho que é um termo até que é muito pouco utilizado, né? Vamos ser curadores de áudio. E aquilo tem tanto prazer, porque o que acontece, a Fernanda pode até falar, que a Fernanda escutou, né, ouviu todos os programas Agora Acontece, são mais de 500 programas. Então, assim, como passar, né, inerte a algo desse sentido? Programas que que passam praticamente pela história de Portugal nos últimos 11 anos, do Brasil, de África, né? Acho até que é muito interessante. Conta para a gente um pouquinho dessa história do Agora Acontece.
Isso. É, como o Fernando falou, são mais ou menos 500 programas. Então, assim, fazer a curadoria dessas exposições foi muito difícil, porque são assuntos, né? O Carlos Pinto, ele era uma pessoa que, como vocês já falaram, como todos os portugueses amam a língua portuguesa, então ele gostava sempre de trazer esse assunto e trazer os povos falantes da língua portuguesa no programa. Então, assim, foi até muito difícil de conseguir escolher quais programas colocar, porque eram sempre temas muito ricos, que envolviam tanto, né, as expressões artísticas e culturais, como mesmo histórias com relação, né, por exemplo, uma pessoa que foi, tem um programa específico que conta uma pessoa que foi até Moçambique e viu um lago em Moçambique e de lá resolveu escrever um livro, um romance inspirado. Então, assim, são histórias que, como, né, a gente já tinha falado antes, que como a arte e como a língua portuguesa, ela nos une, né, independente de ser o português, como ela nos une como história mesmo, como perpassa, assim, aquela identidade, como seres humanos.
É, e que veículo maravilhoso é o rádio para promover esse tipo de relação. O rádio, como o rádio dá asas à imaginação, né, essa história, apesar de hoje estar mudando, assim, todas as rádios têm live, se vê o que está fazendo, mas a imaginação ainda é o grande elemento do rádio. Né? Você mergulhar nesse universo imagético, imaginário, né, e construir as narrativas através da voz é algo, aí sim, eu evoco a lusofonia para isso, porque, né, acho que não, falamos aqui entre mineiros sobre rádio confidência, né, vimos os sorrisos nos rostos de todos que estão falando, mas é isso, é aquele lúdico, né, que nos traz de volta ao debate, que nos leva de volta à terra através da voz. Assim, o principal elemento do rádio é a voz, né, obviamente a música também, mas a música falada, né, principalmente a partir da década de 30, assume o protagonismo no rádio. E tratar o rádio no museu não como elemento, porque o que sempre me incomodava muito quando vi o rádio no museu, que era sempre o objeto rádio. Né? Por que não tratarmos do que o rádio fez? E nisso é só uma... Né, isso aí, acho que todos que estão a me ouvir já sabem que eu sou um apaixonado pelo rádio. O nosso objetivo é promover isso mais. Eu acho que há produções contemporâneas que deixaram de ser vinculadas, que merecem espaço no museu. E o nosso grande projeto é ter um programa de rádio no museu. Pode ser vinculado pelo canal YouTube do museu. Então, como se diz, quando chegarmos nesse ponto, né, o nosso contributo com a rádio, e o meu, né, em particular, por ser um amante desse meio, mais ou menos uso o termo amante, é fundamental. E o seguinte, e ficar aquela ideia de que, né, no final dos anos 90, aquela ideia de que o rádio estava morrendo foi muito vinculada. Pelo contrário, evidenciar que o rádio está muito vivo, né, e que a internet, que os meios digitais, assim, impulsionaram o rádio a uma visibilidade que ele jamais terá e que não tem volta. E assim, em um museu virtual da lusofonia, que não tem o rádio como um dos seus veículos principais, é um museu que está fora da contemporaneidade. Então, né, é fundamental trazermos, tratarmos, né, e termos essa relação íntima com o rádio. E, para concluir, não podia deixar de falar, apesar de ser um disco, né, há um trabalho também, vamos voltar para Minas Gerais, né, da Belo Horizonte, a Isabela Bretz, que é uma grande artista, convido todos a conhecerem a exposição. É um modelo que é ligado ao rádio. O que a Isabela fez? Ela procurou artistas dos 8 países lusófonos vivos, né, esses artistas e poetas e escritores deveriam estar vivos, era a premissa do projeto, e que escrevessem, né, em português. Disso foi feita uma curadoria dos 8 países e ela musicou esses poemas, musicou e ilustrou. Então, um convite que fica, né, para todas as pessoas que querem conhecer os diversos protocolos da língua portuguesa, a escrita da língua portuguesa, os diversos sons da lusofonia, é conhecer esse trabalho, né, que são os sons para beber à distância, da Isabela Bretz, que é um trabalho maravilhoso e que, assim, que é a cereja do bolo, né, do rádio dentro do projeto do museu. E viva o rádio, né, esse veículo que tem que sempre estar em evidência, Né? E o seguinte, e até né, aí vou ser um pouco militante nesse sentido, até para concluir, é o seguinte, né, não existe veículo de comunicação que dê a liberdade de expressão enquanto o rádio. Ou seja, o rádio ele tem essa sua natureza rebelde, né, em essência, que se mantém e que coloca todos para falar o que deve ser dito sem, né, sem aquela, né, prevenção caucasiana, vamos dizer assim, que os meios de imagem nos trazem. Então, exato, esse museu está muito ligado a isso.
E aí hoje ainda mais, né? Porque com o advento da internet, a democratização do rádio e a universalização do rádio é uma coisa assustadora. Nós estamos aqui em Braga, Portugal, há pouco tempo atrás. Os bracarenses, talvez aqui até a rádio RUM chega até o Porto, mas aqui é região norte.
A antena dela é virada para o porto, então ela chega até o porto.
Mas hoje... Pessoal de Moçambique que quiser escutar esse programa, vai escutar o programa, né?
Lá no Brasil, as pessoas só não acompanham mais em direto por causa do horário do programa. Mas mesmo assim, existem aqueles que acompanham. Então, isso é muito interessante, né?
Exatamente. É como disse, todo dia escuta uma rádio, uma ou duas rádios do Brasil. Todos os dias. Então, não há o que dizer.
Mas aproveitando, então, o gancho do Fernando, retomar aquela pergunta para o Tiago que ficou suspensa, não é, Tiago? Lá no primeiro bloco, quando falávamos, né, desse olhar do português que tem esse amor e essa ligação forte com a língua portuguesa, mais do que qualquer um de nós, eu não posso falar pelos outros países, mas o brasileiro, ele não tem essa paixão pela língua portuguesa. Gosta, fala, mas não tem internalizado nossa pátria, nossa língua, ou minha língua, minha pátria, ou qualquer coisa no gênero. E aí você se depara com esse aflorar de portugueses pelo mundo. E como é que é isso para um português, Tiago? É positivo?
É uma pergunta muito, muito complexa, não é?
Exatamente.
nem posso responder por todos os portugueses, claro, não é? Posso falar, aqui no âmbito do museu, que nos interessa, é a língua portuguesa, é fazer do português também uma língua de ciência, que é muito importante. É neste sentido que nós, como museu virtual da lusofonia, é neste objetivo também, os objetivos que se centra, não é? Com todo este espólio, com toda esta oferta que está a crescer progressivamente. Lá está, porque essa questão da língua, não é, de haver um certo patrioteirismo, não é, em relação à língua, também é uma pergunta também um bocado armadilhada, não é? Temos sempre que ter em conta também aquilo que até a minha reflexão inicial, não é? As narrativas que às vezes podem estar por trás disso, essa imensa paixão pela língua portuguesa, sentimento patriótico que às vezes pode estar muito sustentado num saudosismo imperial, não é? E o museu não pode cair nesse erro do eurocentrismo, não é? Os portugueses como pais da língua e que levaram a língua aos outros países. Não é isso, obviamente. Quer dizer, Portugal é contraditório que Portugal tenha muito este orgulho desmedido na língua portuguesa em maneira como ela se encontra disseminada pelo mundo, quando ao mesmo tempo há tantos portugueses, não é, que também têm atitudes racistas e xenófobas, não é? Inclusive com pessoas desses países. Portanto, aqui a língua portuguesa, e estou certo que os meus colegas também estão de acordo, é precisamente como forma de estabelecer esta cooperação entre os vários países, desconstruir essas narrativas e precisamente transformar o português numa língua, as várias línguas portuguesas em línguas de ciência.
E aí eu trago uma última pergunta, a gente já está chegando ao final do programa, e lanço aí para o grupo. Qual a visão? E aí eu quero realmente uma visão pessoal, não é de um cientista, né? De vocês que têm acesso a toda essa riqueza da língua portuguesa. Qual a visão de vocês em relação ao acordo ortográfico? Essa tentativa artificial de unificar aquilo que é tão plural. Eu já dei minha opinião, acho que ficou claro, né?
Eu serei o último a falar. Podem começar.
As damas primeiras, né?
Eu acho que Eu acho que é exatamente isso que você falou, Rui. É uma pluralidade. A gente tem um acordo, é claro, porque existe a ortografia, existe algo a se seguir, mas também existe essa pluralidade que vem da cultura. Você vê no próprio Brasil, são tantos Brasis. Exatamente. Imagina nos outros lugares, nos outros... É o que nos une. A língua é o que nos une, mas são várias pátrias. Uhum. Né? São várias línguas. E o português é aquilo que nos une em toda essa cultura, como nós colocamos. Nós temos tanto de África no Brasil, tanto de África em Portugal, tanto de Portugal em África e de Portugal em Brasil, que estamos todos juntos e misturados. A verdade é essa.
Bom, eu acho que o acordo ortográfico, assim, ele traz uma questão muito em voga, que é a questão do o quanto o português, por ser, né, a língua que nos une, por ter essa semelhança, ele também tem diferenças. E que essas diferenças nos fazem entender que é uma língua que nós temos que conhecer e estudar todos os dias. Né? Então, assim, apesar do acordo tentar colocar algumas regras que tem que
regras,
existir,
né?
Isso, mas nós temos que aprender que eu tenho que conhecer o português a cada dia. Então, assim, né? Não é porque tem uma palavra diferente em algum país ou uma forma diferente de se dizer uma coisa em outro país ou até como a Elaine falou, em uma parte ou outra do Brasil, que, não, que deixa de ser o português. Eu acho que isso é o português, é essa pluralidade, essa diversidade. Então, assim, é uma língua que a gente está aprendendo e conhecendo o tempo todo.
Fernando decidiu ficar por último, então vamos de Tiago.
Eu não sei, então é uma pergunta complicada, não é? Eu ainda hoje escrevo com a antiga cor, às vezes vou misturando, não é? Lá está, nós somos sempre muito críticos das mudanças que testemunhamos, não é? No nosso tempo, não é? Claro que esta um novo acordo ortográfico, esta tentativa, como a Elaine sublinhou, do unificar a língua, não é? Claro que as línguas, até inclusive as várias línguas portuguesas, são tão fascinantes pela sua pluralidade, não é? E acho que isso é imprescindível, não é? Não podemos prescindir disso. Por outro lado, há sempre esta questão, não é? De nós sempre reagimos muito mal a mudanças abruptas, não é?
Fernando?
Eu respeito, escrevo de acordo com um novo acordo, mas tem várias questões em colocar, assim, e até em questões que superam o acordo, por exemplo, né, quando estou aqui a escrever algo com acento circunflexo e sou corrigido para colocar um acento agudo, por exemplo, na palavra acadêmico. Né, isto, a uma pessoa que tem o apreço pela língua portuguesa que eu tenho, isso dói no fundo da alma. Né, e é verdade. Bom, e também, né, eu acho que até, vou já citei o Belchior, que vou citar de novo, quando ele fala lá, né, que a minha fala nordestina, quero esquecer o francês, né, eu faço até uma paródia disso, né, minha fala mineirinha, quero esquecer o português. E como que eu vou explicar para, né, eu estou falando de cultura, né, que a gente fala Belo Horizonte.
Ó pra você ver.
Então é o seguinte, isso jamais, jamais entrará num acordo ortográfico, jamais será signatário de um acordo ortográfico. Para nós que temos essa cultura, que somos dessa terra, isso não significa muito. Então é o seguinte, o acordo é uma regra que nós seguimos, mas o acordo jamais será capaz de abarcar as questões culturais na qual estamos envolvidos, principalmente as questões ligadas à nossa origem. Né? E a origem é aquela origem que constrói um sotaque. E quando se fala de sotaque ligado à cultura, não há certo, não há errado. Há sotaques, há sonoridades, né? E essas sonoridades são o que nos compõe, que nos constrói enquanto seres humanos, seres culturais. Então é o seguinte, respeite seu acordo, mas respeite também, né, as suas variantes culturais. A minha opinião é essa.
Fechando com chave de ouro, né?
Exatamente.
Pois é, amigos ouvintes. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Chegou a hora de encerrarmos o olhar de lá e de cá. Elaine, Fernando, Fernanda, Tiago, muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui conosco no programa. Foi um enorme prazer estar com vocês. Tenha uma ótima semana. A todos os ouvintes, domingo que vem tem mais. Tenha uma excelente semana e até domingo que vem.
Obrigado, Fernando, Fernanda, Thiago, Elaine, pela brilhante participação. Parabéns pelo brilhante projeto, né?
Obrigado.
Vida longa à língua portuguesa em toda a sua riqueza e pluralidade, não é verdade? Obrigado, Alexandre. Obrigado, ouvintes, por sua atenção e prestígio. E antes de encerrarmos, né, o olhar de lá e de cá, com uma seleção agora especial, logo, logo já falo sobre ela, né, a gente sempre encerra com um pensamento. E hoje trouxemos um pensamento aqui inspirado no Fernando, né, que é um pensamento do genial Pablo Picasso. Já vou explicar por que está inspirado no Fernando. A arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. Não é? Então, encerramos aqui o nosso programa com esse pensamento. E, Alexandra?
Não, você vai explicar primeiro. Agora até eu fiquei curiosa. Por que que isso?
Chama as músicas, Alexandra, e eu explico.
Ah, entendi. Então tá. Nesse último bloco, então, temos as músicas preferidas do Fernando, que tem um gosto refinado e eclético. Deixamos as favoritas dele para o final do programa e temos uma surpresa, não é isso, Rui?
Exatamente, né?
Vamos, então, de Tanto Mar com...
Antes da Alexandra citar o Tanto Mar, eu tenho uma surpresa para o Fernando.
Ah, é?
Temos uma surpresa para você. Tanto Mar, eu consegui encontrar uma pérola. Né? Tanto Mar, nós sabemos que é do grande Francisco Buarque de Holanda, não é isso?
Exatamente. Buarque,
que é uma música que ele fez, né, inspirada na Revolução dos Cravos, né, no 25 de abril aí em Portugal. E eu encontrei essa música cantada pela Tuna Universitária do Minho.
Olha!
Opa, olha.
Então, nós vamos colocar aí para vocês a Tuna Universitária do Minho, da Universidade do Minho, não é? Cantando Tanto Mar.
Ah, agora justifica.
Isso! E eu também, em sequência, com o próprio Chico Buarque.
Segue, então, também um som para Portinari com Mercedes Sosa, Ecos de Pink Floyd.
Eu queria estar na festa, pá, fico contente, enquanto estou ausente, guardo um cravo para mim. Bonita festa, pá. Fiquei contente e ainda guardo renitente um velho cravo para mim.
já murcharam tua festa, pá. Mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso pá navegar, navegar. Canta primavera pá, castor carente, manda novamente algum cheirinho de alecrim. Algum cheirinho de alecrim.
Para Candido Portinari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón. Para Cándido Portinari, Buenos Aires y un bandoneón. Ay, esta noche se puede, se puede. Ay, esta noche se puede, se puede. Se puede cantar un son. Sueña y fulgura un hombre de mano dura, hecho de sangre y pintura, grita la tela. Sueña y fulgura, su sangre de mano dura. Sueño y fulgura, como tallado en candela. Sueño y fulgura, como una chispa en la altura. Sueño y fulgura, como una chispa que vuela. Sueño y fulgura, así, con su mano dura, hecha de sangre y pintura, sobre la tela, sueña y fulgura, un hombre de mano dura, Portinari lo desvela, y al roto pecho le cura. Cándido Portinari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón. Para Cándido Portinari, Buenos Aires y un bandoneón. Sueña y fulgura, un hombre de mano dura, hecho de sangre y pintura, grita la tela. Sueña y fulgura, como tallado en candela. Sueña y fulgura. candido por Tinarí, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón. Para candido por Tinarí, Buenos Aires y un bandoneón, Buenos Aires y un bandoneón.
Separate glances.